Senhor presidente, senador Pimentel, senhoras e senhores senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento sobre a Rio Mais 20, eu queria apenas fazer aqui uma referência também à crise do Paraguai. Eu tive a oportunidade, senador Requião, senador Walter Pinheiro, agradecer a presença do senador Gilmar Machado, grande líder, deputado Gilmar Machado, que visita aqui o plenário do Senado. Eu não quero entrar no mérito, mais uma vez, dessa questão do Paraguai, do impedimento, do impeachment do presidente Lugo. Acho até que o presidente Lugo é um homem bom, que venceu democraticamente as eleições no Paraguai, mas também não quero questionar, porque não conheço a Constituição, e o regimento do Congresso paraguaio. Mas é uma pena que o presidente Lugo não tenha conquistado nem o apoio do parlamento, que teve apenas pouquíssimos votos, menos de 5% dos votos do parlamento, e também não conquistou, pelo que está aparecendo, a opinião pública. Então fica um tanto difícil. E o Brasil... Eu quero louvar a atitude da presidente Dilma, que esteve, e eu falava no pronunciamento na segunda-feira à tarde, que ela esteve reunida com a diplomacia brasileira, com o chanceler brasileiro, nosso ministro Itamaraty, e tomou a decisão sábia, acertada, de não retaliar, de não aplicar embargos ao país vizinho do Paraguai. E o Brasil, como a sexta economia do mundo, podemos dizer, uma potência da América do Sul, não poderia agir de outra maneira. Acho que agiu corretamente, não aplicando nenhuma sanção, não ao país, mas ao povo paraguai. O problema é que as sanções nunca são, não atinge apenas os governantes daquela nação, e sim ao povo do Paraguai. Nós temos lá, eu conversava com o senador Requião ainda há pouco, que é especialista em Paraguai, vizinho, governador que foi de uma potência também do Sul, que é o Estado do Paraná, governou por 3 vezes o Estado do Paraná e conhece profundamente a República ali do Paraguai, porque até porque faz fronteira, uma longa fronteira com o país do Paraguai. Então, parabéns ao senador Requião por estar também neste momento atuando para que essa crise do Paraguai não possa ter desdobramentos piores. Nós temos que defender os brasileiros, os brasileiros que lá estão, que são mais de 350 mil. E tem gente de todos os estados brasileiros dentro do Paraguai, produzindo, fazendo com que a economia do Paraguai, nos últimos anos, tenha crescido a uma taxa de 15% ao ano. Só o Paraguai e o Catar é uma economia pequena, então não está tendo grandes reflexos. Mas é uma coisa importante, só o Paraguai e o Catar, a República do Catar, cresce essa taxa de 15% ao ano no país. Nem a China, no melhor momento, que cresceu até 11%, 12%, mas não atingiu esse crescimento de 15%. Então, nós temos que continuar defendendo e ajudando para que o Paraguai possa se reerguer e possa sair dessa crise. E uma coisa que eu acho que é importante, senador Requião, é que daqui a 9 meses teremos eleições. E se o presidente Lugo tiver um forte apoio popular, o seu partido poderá novamente voltar ao governo, a comandar o Paraguai, e aí não tem como o Congresso Paraguai fazer novamente um impeachment em cima de um presidente do mesmo partido ou do mesmo grupo partidário eleito pela segunda vez. Então vamos aguardar esses 9 meses, que o ano que vem o Paraguai já tem eleições para presidente da República. Mas entro agora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no meu pronunciamento sobre a Rio Mais 20. O documento final, adotado pela plenária de alto nível da ONU, na conferência Rio Mais 20, intitulado Futuro que Nós Queremos, deixou no ar um certo desapontamento. De fato, senhor presidente, não foram poucas as críticas ao perfil alegadamente genérico do relatório, que pecaria pela insuficiência de ações concretas, com objetivos e prazos bem determinados. Organizações não governamentais, talvez não totalmente desprovidas de razão, bateram na tecla de que o texto não atende aos reclamos do desenvolvimento sustentável, não garante a segurança alimentar, não contempla os justos anseios de determinados segmentos da sociedade e, em contrapartida, reflete alguns interesses corporativos menos legítimos e menos nobres. De minha parte, senhoras e senhores, ainda que reconhecendo a consistência de muitas dessas reclamações, o que posso dizer é que prefiro colocar-me ao lado dos otimistas. Afinal, como bem lembrou o chefe de comunicação da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, compatibilizar os interesses de centenas de países, cada um com suas realidades e desafios específicos, é lidar com uma peça de porcelana muito fina, que pode quebrar com a mínima falta de cuidado. Ciente dessas circunstâncias, o secretário-geral da ONU fez questão de elogiar a forma como o Brasil conduziu as negociações. Em suas próprias palavras, o documento final da Rio +20 fornece uma base sólida para a promoção do desenvolvimento sustentável. A ONU também considerou muito positivo, senhor presidente, o fato de governos, lideranças empresariais, entidades filantrópicas e a sociedade civil como um todo terem intensificado a troca de ideias, a oferta de financiamentos e o estabelecimento de parcerias. Basta dizer que durante a conferência foram anunciados mais de 500 compromissos voluntários de desenvolvimento sustentável, assumidos por instâncias do setor público, da iniciativa privada e do terceiro setor. De modo, senhoras e senhores senadores, que tendo a concordar com a presidente Dilma Rousseff, quando afirma que o documento aprovado não retrocede nas conquistas que o mundo teve sobre desenvolvimento sustentável, mas, ao contrário, avança na medida em que pode exibir resultados como o fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Nesse sentido, por sinal, no sentido de combate que se trava entre o ideal e o possível, não há como fugir a um paralelo entre o documento final da Rio +20 e o novo Código Florestal recentemente aprovado em nosso país. Também nesse caso, senhor presidente, tivemos de chegar a um documento que contemplasse situações as mais diversas, as mais particulares, num território de dimensões continentais. E penso que foi aqui no Senado Federal que produzimos o texto mais apropriado, um texto que, entre outros méritos, esclareceu conceitos fundamentais, respeitou a singularidade das situações regionais, teve a sensatez de separar os dispositivos permanentes dos transitórios e introduziu importantes inovações referentes ao cadastro ambiental rural e ao Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente. O meu Estado está vivendo uma euforia, porque 95% são agricultores familiares, até 240 hectares, que estão dispensados de reflorestamento, reflorestando apenas as margens de rio, as nascentes, para a proteção das nossas águas. E esse cadastro rural vai valorizar a regularização fundiária, o cadastro rural, o georreferenciamento, a titulação das terras, tudo isso vai valorizar as propriedades que são 95%, repito, pequenas propriedades no meu Estado. A reforma agrária em Rondônia funcionou e funcionou bem. Mas o Código também não discrimina os grandes. Ele dá também o direito para que possa haver a compensação dentro do mesmo bioma, para que eles possam também ter os seus direitos, tanto de documentação quanto de preservar o meio ambiente. O texto que aprovamos foi modificado na Câmara dos Deputados, o que obrigou a presidente Dilma Rousseff a vetar algumas disposições do projeto que lhe foi encaminhado para reaproximá-lo da votação aqui concebida. Eu quero parabenizar os relatores aqui do Senado, relator Luiz Henrique, senador do meu partido de Santa Catarina, ex-governador, que também produziu um código florestal moderno no seu estado e que deu até base para outros estados e para o país. Luiz Henrique e Jorge Viana, aqui no Senado Federal. Da mesma forma, parabenizo os relatores da Câmara, em especial Paulo Piau, também do meu partido, do estado de Minas Gerais, que fez também um grande relatório. O líder, Henrique Eduardo Alves, que conduziu a bancada do PMDB para aprovação deste projeto tão importante para o país. De certa forma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, creio que é com esse espírito, o mesmo espírito que nos levou a aprovar no Senado Federal o projeto do novo Código Florestal e que leva em conta as diferenças entre o sonho e a realidade. É com esse espírito, repito, que devemos contemplar o relatório, o futuro que nós queremos. Fica, sim, um pouco de frustração. Fica o sentimento de que poderíamos ter avançado mais, ousado mais, talvez até arriscado mais. Mas fica também a constatação, senhoras e senhores senadores, de que foi essa a negociação possível, conforme o comunicado da ONU. O documento deve ser visto como uma base, não como um teto. Compete a todos nós, com muita sabedoria, com muito cuidado, mas sem esquecer a ousadia, erguer os próximos patamares. Senhor presidente, queria ainda, ao encerrar esse pronunciamento, elogiar os governos, o governo federal, que ajudou a dar segurança, né, a todas as autoridades e à população, tanto residente no Rio de Janeiro como aqueles que por lá passaram, né, milhares, talvez milhões de pessoas de todo o mundo, mais de 100 chefes de Estado, mais de 100 nações lá envolvidas, mas parabenizar também o governo do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do governador Sérgio Cabral, que tem feito um grande trabalho na área da segurança pública. E eu falava a ele, quando ele foi eleito governador no primeiro mandato, que já foi reeleito, de que se ele resolvesse o problema de segurança no Rio de Janeiro, ele estaria preparado para ser presidente da República, senador Requiel. E o governador Sérgio Cabral está conseguindo, né, está resolvendo, pacificando as favelas, né, transformando o estado do Rio de Janeiro, que recebe eventos e mais eventos, vai receber agora a Copa do Mundo, as Olimpíadas, Copa das Confederações, recebeu a Rio Mais 20, os Jogos Militares do mundo todo, e sem ter acontecido praticamente nenhum incidente. Então, nós temos que elogiar o governo do Rio de Janeiro e também a Prefeitura do Rio de Janeiro, na pessoa do Eduardo Paes, dois companheiros do meu partido, PMDB, que tem orgulhado o meu partido e tem orgulhado o nosso país. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.